Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Definidas as eleições suplementares nos quatro municípios do Paraná que ainda estavam sem prefeito. Em Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro do PSD venceu com 69.469 votos. Ele recebeu 56,35% dos votos válidos. O segundo colocado foi Felipe Mansur, da Rede, que teve 38.039 votos. O prefeito eleito pregou união depois do resultado divulgado. Chico Brasileiro disse que na posse, que está marcada para o dia 24 deste mês, vai anunciar medidas para tentar equilibrar as contas da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Em Nova Laranjeiras, o eleito foi Lineu, do PPS, que teve 3.283 votos, 52,74% dos votos válidos. A diferença para o segundo colocado foi pequena, cerca de 341 votos. Em Piraí do Sul, a eleição também foi disputada. O vencedor foi Zé Sandrini, do PHS, que teve 40,86% dos votos válidos. E em Quatiguá, a vencedora foi Adelita Parmesan. Ela também é conhecida como Adelita do Efraim, porque é filha do ex-prefeito Efraim Bueno de Moraes, do PMDB. O ex-prefeito foi reeleito no ano passado, mas foi condenado por dois casos de improbidade administrativa e teve a candidatura impugnada. Adelita é agora a prefeita mais jovem do Paraná. E ainda falando em eleições, nesta semana tem o começo do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. O julgamento começa amanhã. Mais detalhes com Vitor Ribeiro.
Começa nesta terça-feira o julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. As quatro sessões previstas para esta semana serão exclusivas para tratar do assunto. O plenário terá quatro reuniões, na terça, de manhã e à noite, quarta-feira, à noite e quinta de manhã. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, informou que o julgamento pode demorar a ser concluído. Isso porque os advogados da ex-presidenta Dilma Rousseff pediram mais tempo para examinar as provas apresentadas pela construtora Odebrecht. Se o pedido da defesa for aceito, o julgamento da chapa Dilma Temer só deve ser retomado no fim do mês. O PSDB é o autor da denúncia no TSE e argumenta que existem indícios de irregularidades na prestação de contas da chapa vencedora da eleição de 2014. A campanha de Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade. A defesa do presidente Michel Temer sustenta que a arrecadação da campanha foi feita de forma separada pelos candidatos. Para o TSE, a prestação contábil da presidenta e do vice-presidente deve ser julgada em conjunto. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Essa semana também tem definição sobre um assunto que interessa diretamente a quem vive nas médias e grandes cidades. Interessa também aos taxistas e motoristas dos aplicativos. É que os deputados federais devem votar em Brasília durante a semana uma proposta para regulamentar os aplicativos de transporte individual. Mais informações com Dini Moraes.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta semana duas propostas que pretendem pôr fim a guerras no país. Uma delas é a que existe entre taxistas e motoristas de aplicativos de transporte como Uber. O texto que será colocado em votação ainda está sendo negociado. O deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, diz que é contra a proposta inicial, que restringe aos táxis a permissão de fazer viagens individualizadas de passageiros, o que, na prática, impediria o funcionamento de serviços como o Uber.
Nós temos que pensar esses dois aspectos, tanto a questão da oportunidade de emprego que está sendo gerada, mas, acima de tudo, no usuário. O usuário que vai escolher e todo mundo ganha com concorrência.
Mas o autor da proposta, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que a intenção não é proibir os aplicativos de transporte. É permitir que as prefeituras criem regras para número de veículos e tarifa, por exemplo.
Nós achamos que podemos chegar nesse entendimento que vai, ao mesmo tempo que garantir um mercado de trabalho para motoristas que não são taxistas, vai garantir também uma proteção aos taxistas e uma melhoria no serviço à população em geral.
Outra guerra que pode ser avaliada pelo plenário esta semana é a fiscal. O que é isso? É aquele desconto nos impostos que os estados dão para as empresas se instalarem nos seus territórios para atrair investimento e criar empregos. Isso já aconteceu algumas vezes com montadores de veículos, fabricantes de bebidas, que escolheram um local que ofereceu mais vantagens. A questão é que alguns estados deram descontos, mesmo sem a aprovação unânime do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, como exige a Constituição. Por isso, os estados que perderam negócios acionaram a justiça e venceu no fim de março o prazo que o Supremo Tribunal Federal deu para o Congresso Nacional aprovar uma lei que resolvesse o problema. O Senado já aprovou um projeto sobre o assunto. A ideia é colocar esse mesmo texto em votação no plenário da Câmara nesta semana, segundo o relator da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Qual é a ideia, então? Nós aprovamos uma lei que convalida tudo daqui para trás. E daqui para frente, você estabelece uma regra de transição até 10 anos para que acabe-se com isso e, de fato, a federação harmoniosamente discuta uma verdadeira unificação das alíquotas do ICMS. Mas até lá, tem que ter a regra de transição.
Mas alguns estados não concordam, como São Paulo. O deputado Celso Russomano, do PRB paulista, explica.
Uma quantidade imensa de empresas estão saindo, não só de São Paulo, do sudeste do país, procurando outros estados com isenções. Só que essas isenções não têm limite. Tem estado que dá 10, 15 anos de isenção. Ou seja, a única fonte de arrecadação, que é o imposto, você joga fora e, ao mesmo tempo, você quer gastar mais do que arrecada. E o governo federal tendo que socorrer esses estados que não têm como pagar seus funcionários públicos, que não têm como pagar suas contas.
Um outro projeto também relacionado às contas estaduais pode ser avaliado pelo plenário. É o que trata da ajuda do governo federal aos estados superendividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O texto é polêmico, principalmente a respeito do que os governadores vão ter que fazer em troca. Há semanas, a votação vem sendo adiada em busca de acordo. A pauta de votações do plenário da Câmara ainda tem outros projetos, entre eles o que endurece a punição para contrabando e o que obriga a rede pública de saúde a oferecer o exame de ecocardiograma em gestantes para avaliar a formação do coração dos bebês. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Apesar de todas as campanhas e do grande investimento para tentar conter o avanço da obesidade infantil, o problema ainda é grave em praticamente todo o país. Agora o Ministério da Saúde vai tentar reverter esta situação e fazer com que o consumo de alimentos saudáveis aumente entre as crianças. A reportagem é de Érica Brás.
O Ministério da Saúde assumiu o compromisso de deter a obesidade e fazer crescer em 17,8% o consumo de hortaliças. Essas metas devem ser cumpridas até 2019 e as crianças são o público-alvo. Os pais podem contribuir com este processo. A técnica de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini, explica como.
Os hábitos alimentares são formados nos primeiros anos de vida. Então é importante que os pais, os familiares, os amigos não ofereçam para crianças os alimentos ricos em açúcar, sódio, sal, gordura, porque esses alimentos contribuem com o excesso de peso, que hoje é um grande problema na infância.
Uma a cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos está com excesso de peso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde. Alimentos industrializados podem e devem ser substituídos por opções mais saudáveis e igualmente saborosas. A Kika é mãe de uma criança e outros dois adolescentes e está sempre em busca de oferecer a eles refeições naturais, sem conservantes e corantes.
Eu tento ser mais simples e balancear também os alimentos. É uma busca incansável, até porque volta e meia tem novas demandas, novos alimentos, novas rotinas. Eles pedem, e aí há uma negociação. Tudo bem, você até pode comer um biscoito, mas integrais, com menos açúcar, às vezes consigo sem conservante.
Para saber mais sobre os hábitos alimentares dos brasileiros e as metas assumidas pelo governo, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Érica Brás.
A gente tem falado aqui muito em crise econômica. Nos últimos dois anos, o PIB do Brasil ficou menor e nós chegamos a 13 milhões de desempregados. Mas, por incrível que pareça, tem gente que passou muito longe desses problemas financeiros nesse período todo. Segundo a Fundação Forbes, no ano passado, o Brasil tinha 31 bilionários. Eu disse bilionários. E neste ano, passou para 43 bilionários, mesmo com toda a crise. O mais rico dos brasileiros, segundo esta lista, é Jorge Paulo Leman, com participação principalmente no setor de cervejas. Ele é um dos donos da Ambev. Está na posição número 22 no mundo e tem uma fortuna estimada em 29,2 bilhões de dólares. O primeiro da lista no mundo é mais uma vez Bill Gates, o dono da Microsoft. Ele tem uma fortuna estimada em 79 bilhões de dólares. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre as mudanças nos juros do cartão de crédito que começam a valer a partir de hoje.
Paraná de hoje volta já.